Brasil lá no placar. Colorado 4, Vasco da Gama 0.
Os jogos da noite aí, Rogério, tarde e noite.
Vamos lá, abrindo a 16ª rodada, primeiro turno, fase única na Arena MRV, em Belo Horizonte. O Atlético venceu o Mirassol por 3-1, Minda, Maico e Cicê. Os gols do Atlético, William Machado chegou a empatar para o Mirassol. Em andamento, o Fluminense vai vencendo o São Paulo por 2-0, John Kennedy aos 19 e Canóbio aos 44 minutos do primeiro tempo. Já o jogo se aproxima quando o São Paulo desconta. O jogo se aproxima do final, já Fluminense 2, São Paulo 1. Estamos com 41 minutos da segunda etapa. Fluminense 2, São Paulo 1. Agora, às 9, tem na Arena Barueri, em Barueri, Palmeiras e Cruzeiro, os outros jogos de hoje, Rec.
Muito bem, a classificação, Rogério.
Vamos à classificação, então, após os jogos realizados hoje e ainda com este parcial que estamos tendo aqui, né? Vamos já confirmar aqui. O Atlético Mineiro venceu o Mirassol por 3-1. Estou em busca do terceiro gol do jogo aqui, onde o Fluminense vence São Paulo pelo placar de 2-1. Mas enfim, classificação. Palmeiras 34 é o primeiro, segundo Flamengo 30, 9 vitórias, saldo 15, terceiro Fluminense 30, 9 vitórias, saldo 6, tem dois jogos a mais que o Flamengo, já que tem jogo atrasado o Flamengo e não jogou na rodada ainda. Em quarto, São Paulo 24, já um hiato de 6 pontos do quarto para o terceiro. Em quinto, Atlético Paranaense 23, sexto Bahia 22, em sétimo Atlético Mineiro 21 com 6 vitórias, o Inter pontuação de sétimo, mas é o oitavo aplicado aos critérios porque tem uma vitória menos que o Atlético Mineiro, 21 com 5 vitórias, Bragantino é o nono com 26 vitórias, Coritiba o décimo com 25 vitórias, saldo menos 1, o Vasco 11º com 25 vitórias, saldo menos 3, vitória. É o 12º com 19, 5 vitórias, saldo menos 2. Cruzeiro, 13º, 19, 5 vitórias, saldo menos 5. 14º, Botafogo, 18, 5 vitórias. 15º, Santos, 18, 4 vitórias, saldo menos 1. 16º, Corinthians, 18, 4 vitórias, saldo menos 2. E aí, a zona do rebaixamento. Grêmio, 17. 18º, antepenúltimo, o Mirassol com 13. 19º, vice-lanterna, penúltimo, Remo com 12. Lanterna, 21º colocado, Chapecoense com 9 pontos ganhos, Vec.
Muito bem. Da renda, Rogério, foi 720.927,50. E eu não dei o público pagante, que foi de 18.705. E já fiz o cálculo aqui te furando, Rogério. 38,54. A média do ingresso aqui no Beira Rio.
Eu não tinha o número de pagantes, aí não faz sentido dar a média.
Eu já fiz de sacanagem só para poder te furar.
Não, que isso, Rec, sem problema. Vamos aos jogos de amanhã, Rec?
Vamos aos jogos de amanhã, Rogério.
Vamos lá, tem jogo matinal, 11 horas na Neoquímica Arena, em São Paulo, Santos e Coritiba. Aí à tarde, às 4, no Newton Santos, Engenhão, Rio de Janeiro, Botafogo e Corinthians, com transmissão, claro, da Rádio Grenal, narração do Paulo César Carvalho, Bahia e Grêmio na Arena Fonte Nova, também às 4, 6:30, no Cícero de Souza Marques, Municipal de Bragança Paulista, Bragantino e Vitória, na Arena Condá em Chapecó, Chapecoense e Remo, e o último jogo da rodada, às 7:30, na Arena da Baixada em Curitiba, Atlético Paranaense e Flamengo, Rec.
É grande jogo, Atlético Paranaense e Flamengo, para fechar a rodada. Diga aí, Marcinho Black. Não era. Quem é que estava chamando?
Eu, Gabriel.
Oi, Gabriel.
Só para avisar que eu já estou na sala de coletivas no aguardo do Paulo Pezzolano.
Paulo Pezzolano. E a situação, Renan Ferreira, vai falar o Renato ou vai falar o Alexandre?
Pois é, o Luiz Carlos Rega, estou aqui na zona mista, aguardando os jogadores do Inter, mas na passada aqui, na frente da sala de coletivas do time visitante, né, o pessoal ali do Vasco da Gama estava informando que provavelmente o Alexandre Mendes é quem vai participar da entrevista coletiva, porque o técnico Renato Portaluppi está com um problema na voz. Até por isso, justificaram, né, por isso que ele não deu aquela entrevista no início do jogo, antes do jogo,
vai,
né,
vai tomar flauta.
Pois é, exatamente.
Que ele fabricou esse problema na voz, né?
É, exatamente, não participou então daquela entrevista pré-jogo e provavelmente não participará dessa coletiva depois dos 4-1 aqui do Beira-Rio.
É, mas ele já não fez antes do jogo, ele tem que entender, é um problema de saúde, mas um bom chocolate poderia ter recuperado o Renato, quem sabe agora no vestiário toma um chocolatezinho quente.
Pezzolano.
Já tomou um em campo, né? Vai no Pezzolano.
Paulo Pezzolano tá aqui, o técnico do Inter, vai iniciar a sua entrevista coletiva após esse chocolate do Inter diante do Vasco da Gama. Você vocês podem acompanhar em imagens, youtube.com/radiogrenal. Vamos lá, gente, lembrando o nome e veio com qual representa. Vamos iniciar aqui. Boa noite, Pezzolano. Gabriel Camargo, da Rádio Grenal. É, o Carbonero, ele é um jogador muito importante, né, para a tua estratégia, jogando em casa ou jogando fora de casa. Hoje foi um dos melhores em campo, inclusive. E ele recebeu o terceiro cartão amarelo e está fora da próxima partida. Poderíamos projetar um time com o Alejandro e Borré juntos na ausência do Carbonero para enfrentar o Vitória fora de casa?
Boa noite para todos. La verdad es que hoy fique feliz por el resultado, por la performance del equipo dentro del campo. Así que eso es lo primero. Creo que fue un juego muy bueno en todos los sectores. Después el próximo juego pensaré, aún no pensé. Puede ser otro. Capaz que no es Borré, capaz que Borré con otro. Así que veremos en la semana. Yo soy de olear mucho el día a día, no solo el juego, así que... Que nada, lo bueno es que están todos preparados para participar y eso, vamos por buen camino.
Boa noite, Pezzolano. Paulo Nunes, Rádio Guaíba. Se a gente fazer um recorte daquele início do Campeonato Brasileiro do Inter, que até não ganhou, mas teve jogos que até mereceu ganhar pelo desempenho, mas acabou não conseguindo. A gente pegar no recorte recente dos últimos 13 jogos, seu time só perdeu um jogo. Dos últimos 7, não perdeu, está invicto. A gente sabe o quão difícil é conseguir esses números no futebol brasileiro com a sequência de jogo, de competição e de jogo atrás de jogo do calendário. Hoje, essa atuação que o Inter teve hoje aqui no Beira-Rio, pelo placar, pela forma que foi, pela naturalidade que foi a atuação do Inter, para quem viu de fora, lhe pergunto, foi a melhor atuação do Inter no ano sob o seu comando?
Ah, foi uma atuação boa. Hoje se viu o resultado, foi completo, o que falei. Muito feliz porque foi o nosso resultado. A atuação foi muito boa, foi completo. Outros jogos, a princípio, nós jogávamos muito bem e não ganávamos. Então, havia atuações boas, mas se você não tem resultado bom, fica nada. Hoje ficou, sem dúvida, ficou muito bom por tudo. Por resultado, por a performance, não só coletiva, sino individual de cada jogador. Assim que nada. Não sei se é melhor que outros jogos ou pior. O único que sei que hoje fizemos um bom jogo.
Pezzolano, boa noite. Leonardo Mol, Rádio Bandeirantes. Dentro desta boa fase, é possível ver os jogadores muito mais confiantes. E aquela bola que tinha dificuldade de entrar em muitos momentos, agora está entrando com muito mais naturalidade. Dentro dessa ideia de jogo mais estabelecida e o Inter em uma boa fase, até onde tu acha possível chegar nessa temporada? Já é possível acreditar em um Inter que brigue depois da Copa do Mundo em uma vaga na Copa Libertadores da América do ano que vem?
É jogo a jogo. Você sabe que o brasileiro, o brasileirão é jogo a jogo, é muito time grande, tem muitos jogos, sim? Muito bons times. E há que aproveitar o momento. Hoje é um momento bom, que venimos já vários jogos. Nesse momento bom há que aproveitar. Sim? Por quê? Porque pode acontecer que no momento aconteça outra coisa. Então, hoje estamos bem, no próximo jogo. No gusto, soy una persona que no gusto de olhar mucho en la tabela cuando falábamos abajo, arriba, no gusto. Gusto de ver juego a juego, gusto de ver lo que hacemos cada juego. Por más que perdamos o ganamos, a veces perdemos y yo estoy tranquilo. A veces ganamos y no fico tranquilo. Entonces, yo soy de olhar mucho el juego a juego, los trenos, el día a día y nada. No sé falarte eso lo vamos a ver a final de campeonato, pero tenemos que ir juego a juego, próximo juego. Jogo muito difícil contra um rival que se fazia muito forte em casa. Assim que há que prepará-lo muito bem. E já, eu já estou falando isto e já esquecendo do jogo de hoje e já pensando no próximo jogo.
Boa noite, Paulo. Parabéns pela vitória e pelo desempenho. Você tem, da maneira como o time jogou hoje, dentro talvez de uma maneira quase ideal dentro do que tu propões, tem algumas coisas que vêm nessa sequência de 13 jogos com apenas uma derrota, que tem muito a tua opção, a tua ideia. Por exemplo, colocação do Bernabé na posição adiantada. E hoje ele foi, por muitos, eleito como o melhor jogador em campo. A presença do Villagra, que depois de muito tempo sem poder jogar, ele entra, se estabelece, parece que ele dá um meio campo, ele dá um reforço de meio campo, uma tranquilidade, ele é um ponto de equilíbrio no meio campo.
a que ponto está, assim, do Inter ter uma formatação dentro dessas... O próprio Alejandro também, é bom dizer, no ataque, foi fixado mais agora. Que ponto chega a dizer que está formando um time que tu esperou ter desde o início do ano, ter uma formação que busque desempenho, que busque resultados? Os resultados já estavam chegando, o desempenho chega agora. A gente costuma perguntar, é o time, a cara do time que o Pezzolano queria, mas até que ponto isso que tu está colhendo com o jogo de hoje tem a ver com aquilo que tu te propuseste lá no início do trabalho?
Não, não é a cara de Pezzolano, não. A cara de Pezzolano, vocês sabem, quando começamos o ano, sim, mas o bom que falou para mim, que somos de ver as virtudes e as debilidades que nós temos no time. Tá bem? Então hoje é uma versão muito boa dentro do que hoje queremos e dentro do que hoje creemos que nós podemos fazer com o plantel que nós temos. Então, sim, estamos perto de lo que queremos hoje, sim. Hay que seguir creciendo muchas cosas ainda, mas estamos perto de lo que nos queremos. Así que nada, muy contento porque el crecimiento para mí también. ¿Sí? Ya lo hice en otros clubes también. Quería hacer una cosa, no se podía, comenzamos a hacer otra y salió mejor. Otro club capaz que hacíamos una cosa más defensiva, mas no daba certo y hacíamos otra cosa que gustaba más y dio certo. Y fue acá lo más importante como entrenadores, siempre falé, colocar el club por encima de lo que usted quiere. ¿Está bien? No soy un entrenador de voy a morir con lo que yo quiero. No, voy a morir con lo que yo acho que tengo para hacer lo mejor para el club. ¿Está bien? Así que eso es lo que yo fico feliz con mi comisión técnica. Así que nada, sin duda estamos perto de lo que queremos, la cara que queremos hoy estamos bien, tenemos que seguir mejorando. Y lo bueno que todos los jugadores están entendiendo lo que se tiene que hacer hoy dentro del campo. Cómo lo llevan ellos dentro del campo, eso es lo más importante. ¿Está bien? Así que felices por ellos.
Pezzolano, Jairo Vinck da Baldassi TV. Tu recebeste até críticas no começo com relação. Eu quero voltar ao caso do Vijagra, né? E hoje o Vijagra, e quando tu voltou a escalá-lo, ele assumiu a posição e não tem quem tire dessa posição. Como foi o trabalho com o jogador que chegou, que vinha de duas temporadas ruins e tá voando aqui no Inter?
O trabalho dele. Acontece em todos os clubes, em todos os times, em todo. Você busca procurar a melhor performance dele. Não só táctica, sino que física, sino que mental. E o trabalho foi dele. Ele encontrou sua melhor versão. Ele trabalhou muito para isso. E nada mais, nada mais. Nós estamos para marcar o caminho, que é ideal para ele, que é ideal para o clube. E ele fez todo o que tinha que fazer e hoje lo está haciendo muy bien. Mas ninguém se puede descuidar, né? Esto es futebol. ¿Sí? Tenemos que seguir haciendo buenos juegos así, porque tiene otros jugadores fuera que lo están haciendo muy bien. No por él, sino que, por ejemplo, hoy quiero parabenizar frente a todos a Juninho. ¿Sí? No es fácil lo que hizo Juninho hoy. Juninho viene, no tiene secuencia, mas sabe lo que fala. Es lo que venía hablando hace mucho tiempo en frente de vocês. Yo estoy tranquilo. Porque los jugadores están entrenando para caramba en el día a día. Si él no venía entrenando como estaba entrenando, hoy no podía hacer el juego que hizo. El juego de él fue perfecto, de una seguridad. Fiqué muy feliz, feliz por él, ¿sí? Y feliz porque estamos en el camino cierto, porque están todos trabajando para el Inter.
Pezzolano, Alexandre Arnes, de programa Intervención y Masper TV. Claro que os 4-0 são importantes e a atuação e tudo mais, só que tem um elemento fora do campo e talvez até dentro, né? Por conta da camisa branca e por conta dos 20 anos do Mundial e por conta das homenagens ao Fernandão e por conta de tudo que representa. Você fala muito de história do Inter, né? Ou respeito à torcida, ou respeito até mesmo a essa história. A gente está vendo o Fabinho, tem o Abel, que também estavam presentes ali. O quanto esse elemento também foi importante para a vitória, para, quem sabe, até mesmo a caracterização de mais pegada no time e o quanto a arquibancada, vocês passaram a semana toda, né, chamando o torcedor também para estar mais presente no Beira-Rio, quanto isso tudo serviu de elemento para essa expressiva vitória de hoje?
Ah, sem dúvida, todo suma muito. Todo suma muito. A história rica que tem Inter não lo tem qualquer time. Sin duda todos estos detalles suman mucho para el Chimi, suman mucho para nosotros. quando você olha para trás, esse time de Inter logrando tudo como ganavam tudo, nós temos que dar sempre um pouco mais, sim? Sem dúvida. Assim que nada, no dia a dia se trabalha muito em base a tudo isso. Você nombrou Fabinho, Abel, cara, todos estão trabalhando para encontrar, para procurar o melhor Inter de novo, para brigar em coisas grandes, mais na frente. Mas hoje seguimos num ano de reconstrução, em um ano de muito trabalho, tá? E estamos, como falei, do primeiro dia estamos trabalhando porta para dentro. Deus queira que sigamos sumando vitória e que se veja na tabela. Mas quando não estávamos encontrando a vitória, eu estava tranquilo também, porque estamos todos trabalhando para o melhor para a Inter. Estamos todos intentando puxar tudo para arriba, para onde Inter merece estar. Y Dios quiera que todo lo que estamos acá también fiquemos en la historia de Inter más en la frente. Así que vamos a trabajar para eso.
Pezzolano, aquí, boa noite, Esther do Globo Esporte. Você fala em reconstrução e dentro dessa reconstrução, imagino que tenha também recuperar jogadores que estão precisando ser recuperados. Eu quero lhe perguntar especificamente sobre o caso do Bernabé, um jogador que foi muito criticado na última temporada, iniciou o ano também não na sua melhor fase, muito criticado no Gauchão, mas ele se recupera de uma maneira espetacular numa nova posição, ajudando muito o Inter, fazendo gols e fazendo a partida espetacular que fez hoje. Ele falou na saída do campo, agora no fim do jogo, muito emocionado sobre essa recuperação dele. Eu quero que você fale, então, como é que tem sido o trabalho com ele no dia a dia, o que você conversa com ele, orienta em questão de posicionamento, como tem sido para ele dar esse resultado em campo que a gente viu hoje. Muito obrigada.
Bernabé é um menino que trabalha muito. Ele falamos sempre, não só por o time, o trabalho termina pagando. E ele, assim como joga, trabalha, no dia a dia. Não tem como dar errado. Depois, cometer erros, cometemos todos. Mas aí, nos basávamos muito no erro dele, e não nos basávamos nas coisas boas que tinha ele. É normal, porque não ganávamos. Mas aí, pode perguntar para ele, ficava muito tranquilo que ele estava no caminho certo, ajudamos sempre a tentar seguir melhorando os detalhes que tem, a ele como a todos os jogadores. Mas é um menino muito real, muito assim vive, como ele joga. Então, feliz por ele, que siga nesse caminho e que siga melhorando. Necessitamos ainda coisa melhor dele, que tem para dar. Ele não tem teto.
Professor Pezzolano, Adriano Garcia, Rádio Galera. Há um tempo atrás eu lhe perguntei sobre a intensidade e sobre a transição do Internacional. Hoje, com uma vitória maiúscula, de V maiúsculo, né? Eu até nem tenho roupa para essa vitória, mas eu vi um time do Internacional marcando, eu vi um time do Internacional desarmando, eu vi um time do Internacional finalizando e vi uma transição, tanto defensiva quanto ofensiva, melhor do que já estava. O que falta ainda para melhorar dentro dessa transição?
A sequência de jogos assim como de hoje, boas atuações e resultado, isso é o que falta. Assim que nada, seguir trabalhando e, como falei recém, boas atuações e bons resultados dentro do que estamos fazendo, é o que falta. Intentar repetir esta atuação, bom resultado próximo jogo e seguir pegando confiança por esse caminho. Y que todos estén conectados, todos los que están jugando, los que no estén jugando, seguir conectados de esta manera, porque estamos hablando de jugadores que jugaron, más algunos que no venían jugando, cuando lo hace bien. Así que estoy tranquilo con eso, pero los que no están jugando lo están trabajando mucho. Ahora están trabajando, ya estamos pensando en el próximo juego, entonces seguir por ese camino.
Pezzolano, ¿todo bien? Rafael de Vero, GZH. Acho que é a terceira vitória seguida em casa, né? Acabou aquela questão que tinha no início do campeonato de ser um mandante com dificuldade. O Inter venceu o Fluminense, venceu o Atlético, venceu o Vasco, todos jogos completamente diferentes entre si. Só que agora são 2 meses sem jogo no Beira-Rio, porque são 2 jogos como visitante, né? Nas 2 próximas rodadas, para a Copa do Mundo. Eu te aproveitar para perguntar para ti se é bom deixar essa última impressão, ou se tu queria aproveitar essa fase boa e ter mais um jogo em casa, por exemplo. Justo agora que vai enfrentar um adversário que faz da casa dele uma grande força. O Vitória acabou de eliminar o Flamengo, né, na Copa do Brasil, e a gente viu o que a gente viu na quinta-feira. Obrigado.
Ah, sem dúvida. Justo nessa fase que não podíamos ganhar em casa, tivemos 3, 4, 5 jogos seguidos em casa. Agora não o temos. Mas acontece. Mas o más lindo que ficou en casa el último jogo antes del parate en casa, ficou una sensación muy boa. Trocamos eso que vocês falaron, así que Dios quiera cuando voltemos sigamos en esa secuencia en casa y seguir sumando punto afuera, seguir mejorando afuera, que eso sería ideal.
Obrigado, professor. Obrigado, gente. Representação terça-feira às 10 horas, tá bom? Tá aí, o Paulo Pezzolano, após a vitória do Inter no estádio Beira-Rio, retorna na terça-feira para começar a preparação e enfrentar o Vitória no próximo final de semana.
Já falamos sobre a palavra do Pezzolano, Rádio Grenal, apaixonada pelo futebol.
Vereadora Mariana Lescano.
O Progressistas é um partido com identidade e que tem lado. Somos de direita, defendemos a liberdade, a ordem e a justiça. Temos responsabilidade com o dinheiro das pessoas.
Anne Ortiz, deputada federal. Quando a política é feita por quem combate privilégios, tem valores e princípios, o resultado aparece. Quando ela é feita por quem tem posição e coragem, assim como nós, ela de fato melhora a vida das pessoas.
Progressistas, valores que nos unem.
É, o Pezzolano falou basicamente sobre colocar o
Alejandro
acima de tudo. Alejandro vai falar.
Camisa gigante poder entregar. Acredito que é trabalho. Eu venho trabalhando muito porque eu sei da responsabilidade que é vestir essa camisa, esse número. Então, espero poder continuar ajudando, entregando assistência e gol. E o Inter ganhando para a gente poder estar lá em cima na tabela.
Agora, Alejandro, eu queria que você falasse mais até sobre os trabalhos diários com o Pezzolano e principalmente esse entrosamento que já está surgindo com muita força entre você, o Bernabé, também o Carboneiro, os outros jogadores, por óbvio, mas isso vem se potencializando e hoje o Inter teve, para muitos, a melhor atuação do ano.
Eu acredito que quanto mais a gente joga junto, mais entrosamento vai ter. Mas o Pezzolano é um cara muito, muito tranquilo. A gente pouco treina junto, porque ele mistura bastante a equipe, mistura muito os jogadores, porque ele quer que todo mundo esteja pronto para jogar, como foi hoje com o Juninho. Entrou, jogou muito super bem. Então, fico feliz da gente estar entrosando ali, tá tendo essa aproximação. Quem ganha é o Inter.
Tu falou na tua entrevista ali depois do jogo sobre o Vitória, né, tua passagem por lá, agora no Internacional. Tu vê essa como a tua maior experiência, maior chance na carreira, jogar no Internacional, poder estar contribuindo com muitos gols. E o que tu espera, né, construir nesse decorrer de temporada? Agora tem uma parada longa para a Copa do Mundo, mas após também. Como tu espera encerrar o ano no Internacional depois dessa crescente que tu tem nos últimos jogos?
Cara, eu sou muito grato em todas as fases da minha vida. Acho que o Vitória foi uma parte muito, muito feliz da minha vida, muito que eu fui ali, foi o momento que eu mais precisava do futebol e eu fui muito amado ali, então tenho muita gratidão pelo Vitória. E chegar no Inter, acho que é um momento especial, um gigante do futebol brasileiro. E eu trabalho diário para poder entregar para a torcida do tamanho que é o time. E venho correspondendo, espero continuar para me poder aí chegar no final do ano e dar tudo certo e continuar aqui no Inter.
Valeu, Alejandro. Tá certo aí o Alejandro, centroavante do Internacional, que tá feliz com o momento, que vive no Inter e também pensando numa permanência para a próxima temporada.
Não, e outra, se ele continuar fazendo gols, né? Até hoje, no caso, que tava bom de marcar gols, ele não fez gol, fez só um gol, mas participou efetivamente de outros dois, né?
Aqui.
Então ele está ganhando minutagem, ele está ganhando quantidade de gols e quantidade de jogos, né, o Rogério Belchi?
Deixa eu informar o final do jogo do Maracanã, Fluminense 2, São Paulo 1. John Kennedy, Canobi, os gols do Fluminense. O Bobadilha descontou para o São Paulo, tem bola rolando já para Palmeiras e Cruzeiro. O último jogo deste sábado, né? O Palmeiras vai a 35 e o Cruzeiro a 20 pontos.
Repete então os 8 primeiros aí, Rogério.
8 primeiros, já então com os finais. Atlético Mineiro 3, Mirassol 1, Inter 4, Vasco 1, Fluminense 2, São Paulo 1 e com parcial de Palmeiras 0, Cruzeiro 0. Palmeiras 35, Flamengo 30, Fluminense 30, São Paulo 24, Atlético Paranaense 23, Bahia 22, Atlético Mineiro 21 e Internacional 21, os 8 primeiros.
E os sete últimos aí, Rogério?
Os sete últimos, então. Botafogo, 14º, 18. Santos, 18. Corinthians, 18. Empate triplo. E os quatro últimos, então, os da zona. Grêmio, 17. Mirassol, 13. Remo, 12. Chapecoense, 9, Rec.
É, o Grêmio vai ter que ganhar, né? Porque se empatar, continuará na zona, né?
É, se ganhar, a menos que o Corinthians perca. Para o Botafogo, aí haveria igualdade em pontos, né? Tem saldo menos 2, o Corinthians tem que diminuir o saldo, perdendo, né? E o Grêmio empatando, o empate é saldo mantido. O Grêmio empatando só se o Corinthians perdesse o seu jogo, ou o próprio Santos para o Coritiba também, né? Santos tem menos 1 e o Grêmio menos 2.
O Corinthians joga contra quem, recordando aí, Rogério?
Corinthians e Botafogo, lá no Nilton Santos e Engenhão, amanhã às 4 da tarde.
É, então o Corinthians teria que perder... Ou o Santos perder para o Coritiba, mas o Santos joga em casa.
Joga em casa, joga em casa.
É. O Vitória... não é o Química Arena, né? Mas, enfim, manda o... do Santos.
O Vitória tem dois jogos a menos, né?
O Cruzeiro tá jogando...
Empatando até o momento.
É, tá indo começou pra 20. Agora. Tá indo para 20 pontos. O Grêmio pode passar do Cruzeiro também, se ganhar daí, né? Nós estamos conjecturando no caso do Grêmio empatar. Mas está se falando em Salvador, que a torcida do Bahia... está fazendo um movimento de boicotar a ida ao jogo em protesto contra a permanência do Rogério Ceni.
Ele vai cair,
é, eu acho. Porque do jeito que está a coisa aí, torcedor quando entra em campo, é, ou ganha amanhã, ou vai dançar o Rogério Ceni.
Rec,
diga aí.
Vamos ouvir rapidamente aqui uma passagem do Renato. Ele foi para a coletiva, né? Não foi o Alexandre Mendes,
gol do
foi
Cruzeiro.
O Renato Portaluppi. Opa, vai daí, Belk.
É, gol do Cruzeiro... Lá na Arena Barueri, Cruzeiro abre o placar sobre o Palmeiras. Me ajuda aí, Gesiel, que está de frente. Oi?
Caio Jorge.
Caio Jorge. Palmeiras para dos 34, 16 jogos, 4 a mais do que o Flamengo. Cruzeiro vai a 22, aí empurra o Inter para o nono lugar. 22 pontos, sexto Bahia e Cruzeiro com 22. Oitavo Atlético Mineiro e Inter com 21. Inter é o nono pelos critérios do Grêmio.
Não Bermuda. Foi o Caio Jorge. Ele só comemorou o gol ali, mas não foi ele, foi um rapaz, chutou de perna esquerda, né? De fora.
10 minutos do primeiro tempo, mas o Palmeiras joga em casa e eu acho que busca, hein?
É o Arroio.
É em Barueri, mas é em casa, né? Que nem é o Santos amanhã. Arroio, então. Cruzeiro 1-0 no Palmeiras.
Eu não que vou vai virar meme a comemoração do Arroio, hein? Vai virar meme, tá, acho que tá sem cueca o Arroio. Mostrou ali, olha, vou dizer pra ti, depois com o Kid Bengala, ele pode seguir trabalhando com o Kid Bengala tranquilamente. Dom Picone lá com...
Ô, Gesiel.
Oi.
Nós vamos ter colega de firma enlouquecido, então.
Opa, vai ter. Pessoal, amanhã, segunda-feira de manhã, vai ser o assunto. Aqui.
Opa, diga aí.
Só pra chamar mais uma vez aqui pra gente rodar o Renato, ele falando aqui sobre o jogo, né, dizendo que o Inter soube aproveitar as chances, né, que o resultado ainda ficou barato e ele estava torcendo para o jogo acabar. Vamos ouvir então o Renato Portaluppi.
Então, mas eu acabei de falar, falta de atenção, e a Internacional soube aproveitar. A Internacional tem jogador de qualidade, nós entregamos, nós falhamos, nós dormimos no ponto, e a Internacional se aproveitou. Não é bem simples, então não importa o esquema, não importa os jogadores de marcação, mais técnico aqui, mas não. Independente do time que estava em campo, nós entregamos. Entramos com sono e o Internacional soube se aproveitar. E aproveitou bem. E custou barato hoje, hein? Custou barato, já falei para eles. Foi barato pelo que nós apresentamos, principalmente no primeiro tempo. Eu, para te falar a verdade, estava torcendo para o jogo acabar. Porque a coisa estava feia, mas depois no final ainda com 10 homens.
Tá então o destaque do Renato Portaluppi falando pegou... sobre a partida, tava torcendo para acabar, Rec.
É, pegou uma boa resposta aí, muito bom, Renan Ferreira.
Querido, Rafa Brum aí pegou a resposta.
E depois nós vamos colocar na íntegra a entrevista do Renato Portaluppi, que não foi covarde, hein? Eu vou tirar a corneta que eu fiz, que ia virar provocação e tal, porque o Renato teria pipocado para dar entrevista, mesmo que tivesse sem voz. Sem voz ele deu entrevista.
E ele de fato tá sem voz. Né?
Claro.
Não foi
bem,
Miguel.
Bem afônico. Diga.
Tô subindo aí, viu? O pátio aqui já vazio somente com...
E como é que foi a comemoração aí, Marcinho?
Ah, foi loucura aqui, né? Na hora que foram colocados os gols, o Internacional teve buzinaço, É, levei cervejada aqui na...
Ah, levou, é?
Ah, normal, né?
Eu sou o culpado, então. Me chamar na hora errada, os caras abastecidos aí.
Não, mas já tá tudo certo aqui. Aí eu tô subindo aí.
Tá certo. Carboneiro 1-0, Alejandro 2-0, Bernabé 3-0. E cabia mais. Eu até brinquei, o Renato vai cair de 4 em Porto Alegre. 4-0, Carboneiro, mas descontou. Andréas Gomes, que é um belíssimo jogador.
Não, e aquela finalização do Vitinho, que daqui pelo nosso ângulo parecia que ia entrar, né? Lá no onde a coruja dorme do lado direito do Léo Jardim.
Aliás, o Vitinho mereceu começar o jogo, provou que merece ser titular, mas o Alex não entrou mal.
Não entrou mal, mas o Vitinho, todo time precisa ter um jogador operário, e o Vitinho é o cara que se sacrifica pelo coletivo, eu respeito muito esse tipo de jogador, cara.
É.
E hoje o time tava assim, ó, quantas vezes aqui eu tinha, olha o Carboneiro recompondo, o Carboneiro correndo atrás, olha o Bruno Henrique dando bote, dando carrinho.
Aos 40 do segundo tempo.
Porra! É. Tudo bem que no gol do Vasco ele toma o drible, né, mas aí já tava cansado, a perna dura, dá pra ver ali direitinho, o erro começa com o Borré, aí depois lá dentro da grande área, o jogador do Vasco fala.
Eu acho que ali não foi nem cansaço, ele evitou fazer o pênalti, que acho que ele não levou fé que o cara ia conseguir finalizar.
Pode crer.
Ele recolhe a perna para não dar o pontapé e não fazer o pênalti.
E quem que era o do Inter ali que tava na sobra? Tinha um do Inter que tava na sobra ali.
Bah, eu não lembro. Se era o Mercado, quem é que tava na cobertura. Mas é que ele eu acho que o pessoal não levou fé que ele ia conseguir finalizar daquele ângulo que ele tinha ali.
Deixa eu pagar mais um. Rádio Grenal, apaixonada pelo futebol.
Joel Wilhelm, deputado estadual.
Emprego é sempre uma prioridade nos municípios. Por isso, Progressistas trabalha para fortalecer nossa economia, como o setor do calçado, que emprega mais de 300 mil gaúchos.
Onyx Lorenzoni.
Liberdade para empreender, menos impostos e menos burocracia. Esse é o caminho para gerar mais empregos no Rio Grande. O Progressista estará sempre ao lado de quem empreende e de quem produz.
Progressistas, valores que nos unem.
Gabriel Camargo, Renan Ferreira.
Estamos aqui, estou aqui na Zona Mista, Renan Ferreira aqui na Zona Mista, aguardando mais dois jogadores do Internacional, vão passar por aqui. Um deles é o Carboneiro, o outro ainda não foi informado aqui pela assessoria, então seguimos aqui aguardando o Carboneiro.
O Gabriel já está liberado?
Tô aqui, ó. Seguinte, Reg, tinha que ver a reação das torcedoras do Inter aqui no Aquário, tá? Os jogadores estão passando para dar autógrafo, tirar fotos, quando o Bernabé apareceu, foi uma gritaria, o pessoal da imprensa até se assustou.
Como é que era o grito dela?
Ah, não vou estar reproduzindo. Ah! É tipo isso, e aí ele atendeu ali as torcedoras, agora o Gabriel Mercado tira fotos, dá autógrafos também, mas a reação das torcedoras foi bem engraçada.
tu não lembra do Kaká quando aparecia? Era uma loucura, lembra? As meninas ficavam em polvorosa. Mas o Bernabé é o grande ídolo do Internacional hoje, né? Por incrível que pareça, que guinada deu esse cara.
Tava no anonimato.
É que... Olha o Gisiel.
Né, senhor? Soltando a franga.
Não era,
por
não
isso
era
que ele
assim
destacou
que
a comemoração do Cruzeiro.
É. Não era assim que elas gritavam.
Como é que é, Gisiel? Diga.
foi bem parecido com isso, tá, Rec? O Gisiel interpretou muito bem. Vamos recuperar o Bruno Gomes. Bruno Gomes falou até anteriormente ao Alejandro, mas nós estávamos com a coletiva do Pezzolano. Então vamos recuperar aqui o que disse o Bruno Gomes.
Bruno Gomes, foi a melhor atuação do Inter hoje? Placar elástico, desempenho, poderia até ser um resultado ainda maior?
Cara, acho que foi um grande jogo. Acho que o placar diz isso. Eu também... Acho que a gente vem tendo uma sequência boa, como os números dizem, 13 jogos, a gente só tinha perdido um. Claro que a gente estava devendo essa vitória dentro de casa, então hoje, graças a Deus, também a gente conseguiu fazer os gols. Então, hoje foi um dia que tudo deu certo. Mas, como eu disse, acho que a gente fez um grande jogo contra uma grande equipe. Tem que frisar isso também, que é um time bom. Então, graças a Deus, agora é seguir essa sequência para a gente conseguir terminar bem antes dessa parada.
Bruno, falando em encaixe de jogo, né? A gente viu jogos contra times que se fechavam mais dentro do Beira-Rio e o time teve mais dificuldade de criar. Contra adversários maiores, por exemplo, hoje contra o Vasco e contra o Fluminense, o Inter conseguiu fazer jogos muito bons. Né? Essa é a maneira do Inter jogar a partir de agora, é a maneira que vocês mais se sentem confortáveis dentro de campo, sendo um pouco mais reativos, mesmo jogando dentro do Beira-Rio e fazendo goleadas como fizeram hoje.
Cara, acho que é muito, muito difícil de falar a maneira de jogar. Acho que o Pezzolano fala muito disso. Ele joga muito de acordo com o adversário. Acho que o brasileiro tem muitos jogos difíceis, vai depender muito se tu joga em casa, fora de casa, tu pega grandes adversários. Tipo, o jogo hoje era um jogo, a gente sabia que era um jogo difícil, um jogo contra o Vasco, então a gente tinha que tomar cuidado que eles tinham um ataque bem ofensivamente, então a gente teve esse cuidado e conseguimos matar o jogo, então acho que a gente foi deixando o jogo mais fácil pra gente. Mas é difícil falar, acho que, a forma que a gente vai jogar no próximo jogo, porque acho que depende muito do estilo de jogo. Acho que o Pezzolano fala muito isso, cada jogo ele faz uma tática.
Bruno, gostaria que tu falasse um pouquinho sobre atuar ao lado do Mercado, porque parece interminável esse zagueiro, né? Ele tem a idade que ele tem, ele voltou de lesão e ele fez uma partidaça hoje, então o quão bom é ter o Mercado do teu lado ali na defesa?
Cara, o Mercado pra mim ele é como um ídolo, então jogar do lado dele é muito bom, porque ele vai falar muito com você durante o jogo, então tu tem que tentar tirar o máximo dele enquanto ele tá em campo pra você aprender. Então é muito bom jogar do lado dele, porque além de grande jogador, ele é grande pessoa. Então acho que a gente tem uma honra de ter ele ainda no nosso time. Enquanto ele puder ajudar a gente vai querer disfrutar do máximo dele. E eu acho que deu pra ver hoje o jogo que ele fez, com a idade que ele tem, a experiência que ele tem. Então é um grande jogador e a gente espera que ele continue muito mais aqui.
Valeu, Bruno.
Tá aí, ó, o Bruno Gomes, lateral direito do Internacional, que passou mais cedo aqui na Zona Mista, conversando com a imprensa, falando aí do momento do time, né, da maneira de jogar e também atuando ao lado de Gabriel Mercado na noite de hoje.
Bruno Gomes, que veio do Vasco da Gama para o Internacional, aliás, ele estava meio que livre, o Internacional contratou, e depois ele foi emprestado ao Coritiba sem ter estreado na primeira vez, estava com problema no braço.
Em 22,
o Mano Menezes não quis aproveitá-lo em nenhum jogo. Aí o Inter repassou, ele foi um dos melhores jogadores do Coritiba. O Internacional foi lá e...
Gol do Palmeiras!
Tomou muito pau o Internacional. Gol do Palmeiras,
Felipe Anderson, um gol difícil de se ver hoje em dia. Gol de fora da área, quase da intermediária. Um foguetaço, bola faz uma curva, gol do Palmeiras, 1-1, 21 do primeiro tempo, Rec.
Olha, Gesiel, tem uma coisa no futebol que é o seguinte, vale para o Alan Patrick, que hoje está na reserva do Internacional, vale para qualquer outro craque. Jogador que sabe jogar futebol, uma hora ele faz uma coisa monumental, como essa que você está descrevendo aí.
Ô, Requeto,
Felipe Anderson era craque, né? É que abagualou, né?
É, o Felipe Anderson que o Palmeiras quer negociar, né? E aí estava se especulando no centro do país que o Inter tinha interesse nesse jogador.
Mas o Felipe Anderson é o Alan Patrick.
Eu acho a mesma coisa. Ele, claro, ele joga um pouco mais como enganche, tá? É. Mas é isso aí, eu tô contigo.
Cabe nesse time do Internacional, porque o Inter voa. Se jogar o que jogou hoje o Internacional...
Óbvio, ele é cadenciador.
Não tem lugar pra Borré, não tem lugar pra Alan Patrick, não tem lugar pra ninguém.
Não, o Inter encontrou os três de frente, cara. É Alejandro, Carbonero e Bernabé. Isso, esses três aí...
E a frase do técnico do Internacional, eu tô chamando o Inter de futebol total, mas a frase dele é melhor do que a minha. Jogar pelo clube, pensando no clube, não em mim. Eu não jogo pensando em mim. Colocar o clube acima de tudo, disse hoje o técnico Pezzolano.
O Rex, mas,
tu viu como é que é? Fala, Gisele.
Não, vocês viram a entrevista do... Viram e ouviram a entrevista do Taffarel lá no... acho que é o Charla Podcast.
Eu não vi o Taffarel, eu vi o Rivelino corneteando que a seleção não tem um camisa 10 e já teve 4 na Copa de 70 e o Cafu rachou o bico rindo. Foi o único corte que eu vi.
É que tava perguntando pro Taffarel se ele é a favor de levar um goleiro especialista em pênalti. Daí o Taffarel diz assim, sabe que goleiro tem várias especialidades, né? Tem o goleiro que é especialista em sair do gol, tem goleiro que é especialista em pular pra direita, tem goleiro que é especialista em pular pra esquerda, tem goleiro que é especialista em cima, especialista embaixo. Se eu tiver que levar um goleiro pra cada especialidade, eu levo 8. Eu levo 8 goleiros. Então não adianta, eu tenho que levar os 3 melhores na nossa concepção. Se ele é pegador de pênalti, tá dentro das valências que a gente espera do goleiro. Pra mim, não existe goleiro especialista em pênalti. E aí vai discutir com o Taffarel, fica todo mundo
tetracampeão, tetracampeão do mundo. Mas esse cara seria o Neneca, né? O goleiro do Corinthians, que tá na pré-lista e pode pintar aí como um dos convocados, né?
O do Grêmio também pega pênalti.
Ele tá na pré-lista também, verdade.
E se desgraçou no Atlético Paranaense batendo o pênalti contra o Grêmio. Né?
Foi. E o Requito, tu viu ali que eu te falei como é que a torcida tá falando a respeito do Pezzolano? Estão dizendo Pezzolovers.
Meu Deus.
Agradeço por ser Pesolover. E outra coisa, mandar um beijo pra Mirella Ferrari, uma pessoa que eu amo muito, tá na audiência, sempre na audiência da Rádio Grenal, em casa, nos acompanhando aí no pós-jogo.
E um grande gremista me deu uma encomenda pro Rogério Belchi. Consegue a estatística dos últimos 10 jogos do Renato contra o Inter?
Daqui a pouquinho a gente consegue.
É, 10 jogos últimos do Renato contra o Internacional. E sabe que faz assim, faz assum, né? Assum Supermercados. Faz assim, faz assum. Faz economia com o assum. Faz assim, faz assum. Faz economia com o assum.
Tu quer dar propaganda, essa é muito boa, né? Esse trocadilho do assum é muito boa. Faz assim, faz assum.
É muito bom. Faz assim, faz assum. Faz economia com o assunto. Confira as novidades ao vivo, entrevistas coletivas e todas as novidades da dupla Grenal nas redes sociais da Grenal. facebook.com/radiogrenaloficial, no Instagram @rdgrenal, no youtube.com/radiogrenal, no Twitter @rdgrenal. E se quiser ficar bem informado sobre o dia a dia da dupla Grenal, acesse radiogrenal.com.br. Para participar da nossa programação, 999-194808. Quer assistir o debate, a programação toda? Vem pra live da Grenal, vem pra live da Grenal, vem pra live da Grenal, deixa um like, ativa as notificações. Descubra a versatilidade das esquadrias de PVC da Base. Oferecemos 8 cores para você criar projetos únicos com estilo e personalidade. Do clássico ao moderno, nossas opções de acabamentos garantem durabilidade e elegância para transformar qualquer ambiente. Escolha Base Esquadrias de PVC, a maior fábrica de esquadrias de PVC da América Latina. Faz assim, faz assum, faz economia no assum. Vamos passar a régua, cada um tem meio minuto. Gabriel Camargo.
Olha, aqui onde eu estou não vai passar ninguém mais, tá? Só lá onde está o Renan Ferreira. Então um abraço a todos os colegas aí, uma boa noite e boa semana.
Bom, e para o jogo contra o Vitória?
Enquanto Vitória, o Inter não tem Carboneiro e deve ter o retorno aí de Félix Torres e Vitor Gabriel.
E quem joga no lugar do Carboneiro?
Olha, deve ser o Alex ou o Borré.
É, eu acho que vai ser o Borré, viu?
Eu acho que vai ser o Alex.
É?
Fora de casa, vai meter dois centroavantes. Eu acho que aqui ele teria até essa coragem. Acho que fora de casa o esquema tá certo. Imagem e semelhança.
Não, ele botaria, porque o Borré já jogou ali centralizado, assim como o Alex na última que ele entrou, também jogou ali, onde ficava antigamente o
Carboneiro.
O Alan Patrick. Ó.
Carboneiro vai.
Falando.
Carboneiro, você foi, quem sabe, o melhor jogador em campo hoje, 2 gols, assistências, inclusive. Essa foi a melhor atuação do Inter na temporada, você concorda, sendo um dos principais jogadores do time?
Buenas noches. La verdad sí, creo que de principio a fin hicimos un excelente partido. Hicimos lo que nos pidió el entrenador, al pie de la letra, desde el arquero hasta Alejandro, creo que atacamos, defendimos y sobre todo que creo que fuimos inteligentes. Tuvimos paciencia sin balón y con el balón supimos qué hacer. Creo que eso fue muy, muy importante.
Carboneiro, estava ano passado na goleada que o Inter sofreu para o Vasco. Teve um sentimento um pouco de revanche em relação à goleada de hoje?
Sim, la verdad, yo le hablaba a Rafa, yo le dije que esta había sido una revancha del año pasado, porque el año pasado perdimos feo en casa de ellos. Estábamos en un momento pues muy malo y bueno, yo lo noté así y bueno, eso pues no importa, lo que importa es que volvimos a ganar en casa, cogimos más confianza y bueno, estamos sumando, que es lo importante.
Falando sobre essa tua dupla de ataque com Bernabé, vocês trocam muito de posição, um é finalizador, às vezes o outro passador, vocês trocam de função muitas vezes. Como tem sido, né, essa conversa de vocês dois dentro de campo, um meio de campo bastante fluido do Internacional e ataque também para fazer muitos gols? E como é que tá a expectativa para a convocação?
Não, eu creio que hacemos lo que nos pide el entrenador, tanto él por izquierda como yo por derecha, que es pues, una posición nueva donde la verdad me ha costado un poquito porque está acostumbrado a jugar por izquierda, pero el equipo me necesita por derecha y ayudar lo mejor de mí.
Tá aí, Johan Carbonero, atacante do Internacional, falando aí sobre a sua temporada, como está entrosamento com o Bernabei no ataque do Internacional. Perguntei sobre a convocação da Copa do Mundo, ele deu uma despistada, ele não quis falar. Carbonero, que como o Gabriel disse, está suspenso para a partida como Vitória, passou por aqui na zona mista.
Rádio Grenal, apaixonada pelo futebol.
Rodrigo Lorenzoni, deputado estadual.
O Estado deve servir as pessoas e não atrapalhar as pessoas. Quando o governo confia na boa fé do indivíduo e lhe dá liberdade, a economia cresce e o Estado prospera. É nisso que a gente acredita.
Gustavo Fink, prefeito de Novo Hamburgo.
O PP é forte no interior, mas também nas grandes cidades da região metropolitana, como Novo Hamburgo. E onde tem gestão progressista, tem resultado, tem responsabilidade e tem cuidado com as pessoas. Esse é o nosso jeito de fazer política.
Progressistas, valores que nos unem.
Já liberei o Gabriel Camargo, libero você também aí, Renan Ferreira.
É que acho que vai ter mais jogador para passar aqui. Opa. Mais um, pelo menos.
Então tá, então seguramos.
Segura aqui.
Segura o Renan Ferreira. Libero a Lê Dornelis agora.
Olha, Requito, primeiro mandar um beijo aí pro Raia, que tá na audiência, o responsável pela operação de jogo aqui no Beira-Rio, sabe muito, consagrado amigão, sempre preocupado com o Inter. É um cara que eu tive a oportunidade de trabalhar junto aqui entre 2021 e 2023, me ensinou pra caramba. Então fica aí meu beijo pra ele, que ele mandou um beijo aqui, tá na audiência. Cara, Rec, eu tô empolgado, eu tô iludido. O Internacional encontrou uma forma de jogar eficiente, os jogadores todos rendendo, se entregando dentro de campo, né? A gente consegue perceber a identidade do nosso treinador, Paulo Pezzolano, corneteado por alguns, né, dizendo que existe uma operação passapano pro Pezzolano, porque óbvio, né, tava tendo críticas ao Mister e tal, aí precisava querer colocar no mesmo balaio o treinador do Internacional. Então ele tá provando aí dentro de campo, o Inter chega a 7 jogos de invencibilidade, são 5 vitórias e 2 empates nos últimos 7 jogos, 1 derrota nos últimos 13 jogos, é o melhor momento do Inter na temporada, a gente não poderia chegar melhor para esse enfrentamento contra o Vitória lá no Barradão, que é sempre osso duro de roer pro Internacional. Se a gente jogar com esta mesma postura, né, que foi hoje aqui no Beira-Rio, de maneira reativa, o Inter, eu tenho certeza que tem condições de pontuar lá na Bahia, Luiz Carlos Reck.
Por isso que o Inter está numa boa situação na tabela de classificação, por essa estatística de 1 derrota nos últimos 13 jogos. Quantas vitórias nesses 13 jogos?
Uma derrota nos 13 jogos, tá? Nos últimos 7 são 5 vitórias e 2 empates.
Nos últimos 7...
5 vitórias e 2 empates, a maior sequência do Inter na temporada.
É, são 7 jogos de invencibilidade.
E nos últimos 13 jogos, apenas 1 derrota.
Muito bem. Essa estatística bota o Internacional na primeira página, mas o Inter pode ficar na segunda página.
É que...
Gesiel, Elias, Rogério Belquiantes.
Não, pode ser o Gesiel primeiro, depois eu vou pergunta sobre os números do Renato aí, certo?
Ah, 10 jogos, os últimos 10 jogos do Renato, perguntou um ilustríssimo torcedor tricolor.
Eu tenho meio misturado, pode ser primeiro então, contra o Flamengo, né? Retrospecto do Renato contra o Inter fora do Grêmio, né? Contra o Flamengo, tomou um 4-0 do Rio, 2021, e ganhou aqui por 2-1. Contra o Fluminense, vamos os mais recentes, aqui tem dois, né? Em 25, Copa do Brasil, empate por 1-1 no Rio, vitória aqui pelo placar de 2-1, pelo Brasileiro venceu aqui por 2-0 e perdeu pro Inter lá no Rio pelo placar de 2-1. Foi 2008 já, né? Contra o Vasco foi o quarto jogo. 2006, o Vasco venceu o Inter aqui por 2-1 com ele. Depois lá um empate por 1-1.
Mas Rogério tem todo o retrospecto dos campeonatos gaúchos, né?
Então, misturando com os do Grêmio. Estou dando apenas os números do Renato fora do Grêmio, né?
Ah, não, não. A curiosidade do ilustre conselheiro do Grêmio era saber os últimos 10 jogos do Renato contra o Inter. Ele perdeu 3 ou 4 pro Cudrê, perdeu pro Roger Machado, ele andou se estrepando com o Internacional.
Temos que fazer aqui
mas daí ele se recuperou.
Depois.
Mas ele se recuperou, Rogério, eliminando o Internacional, como você destacou, da Copa do Brasil ano passado, né?
E o Rec, aqui ó, não só pra te dizer, eu fiz a conta aqui, nos últimos 13 jogos são 8 vitórias do Internacional, 8 vitórias do Internacional, 4 empates e apenas 1 derrota pro Mirassol.
É,
num domingo de manhã. Desculpa, eu te atropelei aí, Rogério.
Mas não, perfeito. Depois a gente faz o cálculo direitinho aqui, o Fiorin passa aqui, tá?
É, vamos... é uma curiosidade só, é uma corneta de um torcedor, de um conselheiro, ex-conselheiro do Grêmio, que conhece muito de futebol e tá na bronca aí com essa história do Renato, salvador da pátria. O Renato sempre é o cara, o Renato pode fazer e acontecer e sempre será eternamente o cara, e às vezes não é bem assim, né? Bom, Gesiel Elias, diga aí.
O REC, uma atuação segura do árbitro, uma atuação tranquila do árbitro, dois amarelos para cada lado, um cartão vermelho aplicado e muito bem aplicado, acho que não tem discussão nem com a torcida do Vasco, aquele cartão vermelho ali, né? Se perguntar para os vascaínos, eles vão dizer que é para vermelho. O Ramon abate Abel. Eu só tô com uma dúvida, agora eu deveria ter pego esse número antes, mas pera aí que eu já vou fazer a soma aqui, senhor. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, Rec.
Deixa eu informar, então, foi Felipe Anderson, gol do Palmeiras, né?
Eu tinha dito, foi o gol de fora da área. Eu não sou repórter mais, fui repórter de beira de campo no interior, em rádios comunitárias. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, e não é corneta para os colegas, tá? Deus, você sabe que eu gosto de enaltecer o trabalho de todo mundo. Mas será que a pergunta para o Carboneiro não era a seguinte hoje? Por que que tu tomou o cartão amarelo? Tu queria tomar o cartão amarelo?
Porque... É, uma das perguntas poderia ter sido essa, né? A última, né?
Tu queria tomar o cartão amarelo? Só pode que tu tomou porque quis esse cartão amarelo, porque tu tirou a camisa e ainda levantou a bandeirinha de escanteio, porque é uma coisa que não tem explicação o porquê que ele fez aquilo.
É verdade.
O Carboneiro. Eu achei que faltou essa pergunta aí dos colegas que estavam fazendo a entrevista. 55 dividido por 98. Tá. 56% de bola rolando, Rec, no jogo de hoje. Uma atuação regular do árbitro ali na questão da fluidez do jogo. E vou dizer pra ti, esse número que a FIFA sonha acima de 70%. O jogo de hoje quase não parou e teve 56%. Imagina um jogo com 75%. Não tem nem lateral no jogo, provavelmente. Atuação excelente do árbitro, 9.4 do Ramon Abate Abel no jogo de hoje.
No caso, Abel abate
Abel abate o Ramon, no caso.
É, hoje inverteu a
ordem. Eu não sei até quando vão os árbitros FIFA aí, o Rec, os que vão para a Copa do Mundo.
Matheus Bahia chegando aqui para falar sobre essa dupla dele, né? Com o Bernabé, o Inter joga com dois laterais. Como tem sido, né, essa convivência de vocês dois, né? Esse entrosamento de vocês dois para dar certo esse esquema do Pezzolano.
Cara, um momento muito bom nosso, né? Tô conhecendo o Berna cada vez mais. É um cara muito de atacar espaço, é um cara que gosta desse atacar espaço. Então, tá dando certo, né? Eu tô dando aquela consistência defensiva ali. Faço passagens quando precisa fazer também, não fico só atrás, né? E feliz com o momento dele também, né? Sinal que a gente tá dando certo. Os times, quando vêm jogar com a gente, sempre tenta fechar o lado esquerdo, porque é um lado muito forte, né? Então, fico muito feliz que a gente possa fazer muitos jogos juntos ainda.
Matheus, a vitória de hoje foi muito importante para coroar essa última partida no Beira-Rio antes da parada para o Mundial das Seleções. E para ti, para o grupo, quão importante é recuperar essa confiança com a torcida e fazer as pazes ao melhor jeito numa goleada contra o adversário direto?
Cara, a gente vinha de jogos bons fora de casa, né? E às vezes dentro de casa a gente não estava conseguindo praticar o nosso futebol. Então a gente sela aí hoje, pô, a gente carimbou o que é o nosso time hoje. A gente jogando com bola e sem bola, a gente foi muito bem, defensivo, ofensivo. Então eu acho que é isso que o professor pede pra gente sempre. Talvez a gente não tava conseguindo fazer e hoje a gente conseguiu executar tudo aquilo que o professor passa pra gente todos os dias, né? Então é um momento muito bom que coroa, que aumenta a nossa confiança. E é isso que a gente busca. Dentro da nossa casa, a gente vai buscar ganhar todos os jogos possíveis.
Matheus, o que te chama mais atenção do trabalho do Pezzolano no dia a dia?
Cara, a intensidade de trabalho. A intensidade que ele tem, a vontade que ele tem de impor o ritmo dele, de impor a parte tática dele, é isso que eu gosto. É um cara que confia em todo mundo, é um cara que não tem essa de colocar um ou outro, não. Ele sempre tá trocando time porque ele confia em todos os jogadores. Na toa que jogou o Juninho hoje, fez uma baita partida, né? Então, acho que isso me chama a atenção, a intensidade dele, que é novo pra mim esse tipo de trabalho, mas eu tô conseguindo me adaptar bem.
Tá aí, Matheus Bahia, lateral esquerdo do Internacional, falando aqui na zona mista, foi o último jogador a passar por aqui. O Matheus Bahia, também já havia um passado, o Alejandro, Bruno Gomes e também o Carboneiro.
Bom domingo, bom trabalho aí, Renan Ferreira.
Valeu, Rec, abraço.
Um abraço pro Gabriel Camargo também, o Ale Dornelli já encerrou. O Gesiel Elias encerra agora com uma ou duas frases aí, Gesiel.
Não, uma excelente atuação do árbitro aí, ô Rec. Gostei bastante do Ramon Abateabel, um árbitro seguro, um árbitro tranquilo. E fazer um convite para quem quiser melhorar a sua comunicação. A partir de segunda-feira temos um treinamento de comunicação. E aí, segundas-feiras, eu vou estar contigo no programa, Rec, segunda de manhã.
Ah, que maravilha.
Terás a minha presença. Para o teu desgosto, terás a minha presença.
Não, para meu... Para o meu deleite, é isso aí.
Rec, então tá bom. Os últimos cinco ligeirinhos aqui, contando com o de hoje, né? Ano passado, Inter 0, Fluminense 2, e depois só vitórias do Inter. 24, 1-0, Brasileirão. No Beira-Rio, 1-0 na Arena Brasileirão, Gauchão 3-2 em 24, 23 ainda, Inter 3-2. Então, nos últimos seis jogos agora, Renato tem 5 derrotas e uma vitória apenas sobre o Internacional. Ligeirinho, Rec. Então, vai. Atlético Mineiro 3, Mirassol 1, Inter 4, Vasco 1, Fluminense 2, São Paulo 1, jogam Palmeiras e Cruzeiro 1-1. Na Série B, o Juventude enfrenta amanhã o Atlético em São João del Rei. Na Série C, o Ipiranga tomou 4-1 em casa de virada do Maringá. Hoje, o Caxias recebe amanhã o Paysandu. Na Série D, o São Luís fez 2-0 em Juiz no Guarani Bagé. Amanhã tem Pelotas, o Brasil contra o São José. Brasil está um ponto na frente do Zequinha. As meninas do Inter e do Grêmio estiveram em ação. O Grêmio no campo do São José, no Pastaria, fez 3-0 no Misto e Cuiabá. E o Inter tomou 3-0 do Bahia. E no Brasileiro da Sub-20 da Série A, Inter está na B. Juventude perdeu para o Flamengo por 3-2 e o Grêmio empatou com o Avaí pelo placar de 1-1. No Gauchão Sub-17, o Inter venceu o Novo Hamburgo em Novo Hamburgo por 5-0. Semifinal, jogo de ida. E no Gauchão Feminino, o Inter fez Sub-15. O Inter fez 4-0 em São Valentim, no interior, Tenente Portela, no Flamengo de São Pedro. E o Grêmio fez 8-0 no Pelotas, na Boca do Lobo, Rec.
Descubra a versatilidade das esquadrias de PVC da Base. Oferecemos 8 cores para você criar projetos únicos com estilo e personalidade. Do clássico ao moderno, nossas opções de acabamentos garantem durabilidade e elegância para transformar qualquer ambiente. Escolha a Base Esquadrias de PVC, a maior fábrica de esquadrias de PVC da América Latina. Tivemos a narração do Haroldo, comentários do Rec e do Alê, reportagens do Gabriel e do Renan. Na torcida, o Marcinho Black, Gesiel Elias comentou a arbitragem. No plantão, o Rogério Belk, a produção do Rafa Brum e Gabriel Corte, direção de conteúdo da Marjana Vargas. É o Bernardo Burtê que estará conosco aí, né? No debate bola, segundo tempo.
Sim.
Ressaltando, Rádio Millennium de Fortaleza, no Ceará, Rádio MS do Mato Grosso do Sul. Nós vamos encerrar aí, deixa na ponta da agulha aí o programa, Rogério, com o quarto gol, o gol do Carboneiro. Mas antes eu tenho que pagar uma inserção política. Rádio Grenal, apaixonada pelo futebol.
Silvana Covatti, presidente da Mulher Progressista.
De tantas virtudes da mulher gaúcha, a coragem e a disposição para o trabalho são as mais marcantes. E no momento que o Rio Grande vive, as mulheres progressistas têm feito a diferença. Trabalhamos para cuidar e preservar as famílias. Somos o partido que mais elegeu prefeitas e que dá oportunidade de verdade para as mulheres. Vem conosco trabalhar pelo Rio Grande.
Progressistas, valores que nos unem.
Podemos meter o quarto gol e fazer a transição? O quarto gol do Inter, marcado por Carboneiro, na narração do Haroldo de Souza. Depois vem o Bernardo Burtê com o nosso debate bola, segundo tempo. ou então deixamos para depois. Vocês é que mandam aí, gurizada.
Tá na mão, na mesa tá de áudio está o Leonel de Souza. O
então vamos fazer a transição com o quarto gol. Um abraço pro Leonelzinho também. Um abraço para você, Rogério. Vem aí o gol do Carboneiro. Haroldo de Souza, 81 anos, com esse pique todo, hein? Narrou duas vezes o quarto gol do Internacional. E aí vem Bernardo Burté na sequência. Boa noite, bom domingo.
Bola na entrada, Gradiano ajeitada, bateu, é gol! É gol do Inter! Chegada pelo lado esquerdo, cruzou na área, ficou para Bernabé. Bernabé girou, abriu, Carboneiro estufa os cordéis da Cidadela. Gol do Internacional! Carboneiro! 26 minutos de partida,